Parashá dessa semana é Parashat Ki Tisa. E nós lemos também nesta semana a terceira das porções especiais da época, Parashat Pará, que fala sobre a forma de se purificar para entrar no templo sagrado. Parashat Ki Tisa começa falando sobre a doação de meio shekel, que deve ser feita anualmente para o templo. Pois a Torá fala sobre o kior, o lavatório que tinha no Mishkan, no tabernáculo, e depois no templo, para os Kohanim lavarem as mãos e os pés antes do serviço sagrado. Fala sobre o óleo de unção que era para ser feito, para usar tanto para os utensílios do Mishkan, também para reis, para Kohanim, para o Kohen Gadol especificamente aqui. Depois fala sobre o Ketoret, o incenso. E, finalmente, a ordem de pegar uma pessoa especializada, Betzalel ben Uri ben Hur, e o Achissamach, é Aholiav ben Achissamach, para eles serem os chefes da confecção do Mishkan. A mitzvah de Shabbat. Depois a Torá conta, de forma bem extensa, como que o povo acabou fazendo o pecado do bezerro de ouro. E o Moshe rezando para Deus, para que Deus perdoe o povo. E nesse momento tem uma misericórdia muito grande, quer dizer, bem lá para frente, perante Deus. E Hashem revela para o Moshe várias coisas, entre elas os 13 atributos de misericórdia. Se vocês fizerem isso quando estiverem em apuros, então Deus atenderá prontamente as suas preces. Mas no final da Parashá aparece também sobre as festividades Pesach, Shavuot e Sukkot e vários detalhes. E o final da Parashá, a Torá conta como que o Moshe Rabbeinu desce com as segundas tábuas da lei, afinal as primeiras foram quebradas com o pecado do bezerro de ouro. Tem algo muito curioso na Parashá. Conta nesse momento de misericórdia perante Deus. Que Moshe Rabbeinu pede para Deus, por favor, me mostre et kevodecha, a sua honra. E a resposta de Hashem foi que eu vou passar toda a minha bondade perante você e eu chamarei, invocarei em nome de Deus perante você. E eu terei misericórdia daquele que eu quiser ter misericórdia e assim por diante. E Deus fala ainda, eu tenho um lugar, aqui comigo. Que você vai ficar ali. E quando eu passar, você conseguirá ver et achorai. Você poderá ver a minha parte de trás, o fanai loiraú, mas a minha face você não vai conseguir ver. Isso é o que Deus fala para Moshe Rabbeinu. O Rashi traz aqui as palavras dos nossos mestres no Midrash. O que significa, eu vou te mostrar a minha parte de trás? Você pode ver as costas de Deus. O que isso significa? É lógico que tudo aqui é em linguagem figurativa, porque Deus não tem corpo. O que significa? Diz o Midrash que Deus mostrou o Kesher Shel Tefilim. Deus mostrou para Moshe o nó do Tefilim. Todos nós sabemos que o Tefilim, tanto da mão como da cabeça, tem um nó. O nó do tefilim da cabeça fica atrás da cabeça da pessoa. Fica na parte de trás do crânio. O tefilim fica em cima, onde começa a nascer o cabelo, e dá a volta a fita em torno da cabeça, o nó fica na parte de trás da cabeça. O que significa isto que o Talmud está nos falando? Precisou mostrar o nó. O nó do tefilim. Qual a dúvida do Moshe? Se Deus explicou para o Moshe todo o tefilim como funciona, tudo deu para entender. O nó de trás que não dá para entender, tem coisa muito mais difícil de se entender no tefilim do que o nó de trás. O que significa que Deus mostrou para ele o nó? O Rav Socher Friend traz um pensamento demais, muito, muito interessante. Nós notamos aqui na nossa paraxá, diversas vezes, Deus reclamando de Moshe, reclamando do povo para Moshe, dizendo que o povo é Am Keshe Oref. Am Keshe Oref é uma expressão em hebraico. Oref é a parte de trás da cabeça. Muita gente vai traduzir como nuca, mas a nuca geralmente, pelo menos até onde eu saiba em português, é a parte de trás do pescoço, não? O Oref é mais para cima. É a parte de trás do crânio. O que significa Keshe Oref? Uma pessoa que tem a parte de trás dura. É uma expressão. Isto é chamada uma pessoa que é teimosa. Pessoa teimosa, em hebraico se diz que ele é Keshe Oref. Será que isso é uma coisa boa ou não? Aparentemente isto não é bom. Deus está reclamando que o povo é teimoso. E bate a cabeça na parede e comete erros. E repete os erros. Isso parece ser algo ruim. Mas por outro lado, se nosso povo não fosse teimoso, o que teria sobrado do nosso povo? Com todas as perseguições, com todos os sofrimentos que nós passamos ao longo da história, o que nos manteve vivos? O que nos manteve ainda existindo como um povo, como uma nação? É justamente o fato de sermos Keshe Oref. Justamente por sermos teimosos, é que nos manteve firmes, por mais que tentaram acabar conosco. Isto é um exemplo clássico do que os nossos mestres dizem, que não existe uma midá boa ou ruim. Quer dizer, as características, o caráter, um traço de caráter, uma midá, não é nem totalmente ruim, nem totalmente boa. Depende de como você emprega aquela midá. Como exemplo aqui, Keshe Oref. Ser teimoso não é bom, mas às vezes é bom. Quando a pessoa é teimosa por coisas boas, isso é ótimo. Uma pessoa que é teimosa, por exemplo, em fazer contas. Enquanto a conta não estiver batendo, ele não sai de lá. Isso é uma coisa boa. Mas ser teimoso para deixar de fazer coisas corretas, ou para fazer coisas erradas, isso não. Para coisas erradas, Keshe Oref é péssimo. O Moshe Rabbeinu aqui pede para Deus. Ele quer saber. E Moshe, e Deus mostra para Moshe como que nós temos que usar o Kesher Shel Tefilin, o nó do Tefilin. Se nós formos usar o nó do Tefilin, quer dizer, ele representa o Oref, a parte de trás do crânio. Se nós formos teimosos, ligado à rebeldia, à heresia, a uma coisa ruim, isso é terrível. Mas se nós formos Keshe Oref, ligado às coisas certas. Quer dizer, aquele alto sacrifício pelo judaísmo, a perseverança para fazer as coisas que devem ser feitas. Então, esta característica se torna muito bela. O segredo do Kesher Sheter Filim, do nó do Filim, da cabeça, é que depende como nós vamos utilizar a nossa teimosia. Isso pode explicar um versículo que aparece um pouco mais adiante na nossa paraxá. Moshe Rabbeinu diz para Deus depois: Vayomer imna matzati chen be'enecha Hashem. Diz Moshe a Deus: se eu encontro graça perante os vossos olhos, Yelechna Hashem bekirveinu, que Deus siga conosco, que Deus tenha falado por conta do pecado do bezerro, a partir de agora um anjo que vai acompanhar vocês até Israel, não eu. Moshe Rabbeinu diz: Deus, eu te peço, por favor, que você continue junto conosco. Que am keshe orefu, pois este povo é um povo de crânio duro. E Deus perdoe nossa iniquidade, nosso erro, e nos dê uma porção. Quer dizer que você vá estar somente entre nós. Deus está reclamando desde o começo da paraxá que o povo é amkesheores, é um povo teimoso. E Deus quer castigar o povo por conta do que eles fizeram. E Moshe Rabbeinu agora argumenta a Deus: você deve ficar conosco, porque que amkeshe orefu, porque esse povo é um povo teimoso. Este é o segredo que Moshe Rabbeinu acabou de aprender. Tudo depende como nós utilizamos essa teimosia. E diz então o Moshe para Deus: Deus, fique conosco, porque nós somos teimosos. Nós vamos empregar esta teimosia por você. Nós vamos ter auto-sacrifício por você, Deus. Tem o tempo certo para cada coisa. Como diz Shlomo HaMelech, o rei Salomão diz em Eclesiastes, Kohelet, tudo tem o seu tempo. Tem o tempo de amar, tem o tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz, etc. Ele traz lá uma série de coisas. Da mesma forma, há um tempo para teimosia e existe um momento que não é para ter teimosia. E este é o segredo que Deus ensinou do nó do tefilim. Saiba empregar a teimosia no que é correto. E Moshe Rabbeinu diz: estamos aprendendo. E nós vamos ser teimosos, e vamos ter alto sacrifício e perseverança pelas mitzvot e pela Torá de Hashem. Uma outra lição muito bonita na paraxá, e difícil de ser empregada, muito difícil de ser empregada. Realmente temos que pedir para Deus para nos dar as forças certas, e a esperteza, a sabedoria. Tem uma passagem na nossa paraxá, quando o Moshe Rabbeinu desce do Monte Sinai e vê que alguma coisa está errada. E Yehoshua já se propõe a definir para Moshe. E Yehoshua diz para Moshe: Kol milchama b'machane. Tem uma voz, um som de guerra lá no acampamento. E Moshe Rabbeinu contesta. Moshe Rabbeinu diz: Enkol anot gevura. Não, eu não estou ouvindo uma voz de pessoas que venceram uma batalha. Vem kolanot halushai. Também não estou ouvindo uma voz de quem perdeu a guerra. Kol anot anochishome. Estou ouvindo uma voz de sofrimento. O que que significa? O que é exatamente essa voz de sofrimento? E o que o Moshe está querendo consertar nas palavras do Yoshua? O Talmud diz que Moshe Rabbeinu respondeu ao Yoshua de uma forma crítica. E disse: você? Você é que um dia será o líder desse povo? Você não consegue discernir entre os gritos? Você não consegue discernir qual tipo de grito que você está ouvindo? O que exatamente Moshe está falando para o Yoshua? Como assim? Que tipo de grito? Qual a diferença dos gritos? O que está acontecendo aqui? E o Rav Schwab traz um pensamento fortíssimo. E Yoshua ouviu os gritos e disse: estou ouvindo uma voz de rebelião, de guerra. Esses são gritos de pessoas que abandonaram Deus e construíram um bezerro de ouro, estão fazendo idolatria, é uma revolta do povo. Isso só pode ser Kol Milchama, um som de batalha, um som de rebelião. E Moshe diz: Yoshua, como um futuro líder, você precisa entender qual a natureza do som. Esses não são gritos de pessoas vitoriosas. E também não são gritos de pessoas fracas. Estes são gritos de Kol Anot. São gritos de pessoas sofridas. É o choro de pessoas que estão sofrendo. Eles estão sofrendo porque eles não sabem o que aconteceu com Moshe. Eles ficaram desesperados. Moshe Rabbeinu sumiu. Subiu na montanha, ia descer 40 dias. Deu já para os nossos cálculos. Erraram nos cálculos. Já deu. E eles estão chorando como um bebê chora porque perdeu a sua mãe. Eles não estão se rebelando contra Deus. Eles estão gritando de medo, eles não sabem o que fazer. O que será a partir de agora, até o momento nós temos uma liderança? A liderança sumiu. É um Kol Anot, é um grito de dor, de confusão. E Moshe cobra do Yoshua: como que você não percebe? Você, como um líder, precisa perceber qual a causa do choro das pessoas. Ai, ai, ai. Esta bronca do Moshe para o Yoshua vale para nós também. Nós, como pais, como professores, temos que ler adequadamente o que está por trás de um comportamento ruim que a criança está tendo. Pode parecer um ato de ousadia, um ato de rebelião, mas pode ser alguma outra coisa. Pode ser que essa não é a causa. A única forma de tentar consertar e redirecionar a rebelião, a rebeldia da criança, é entender a causa real. As crianças muitas vezes dizem e fazem coisas ofensivas. E a nossa reação pode ser: como que ele ousa falar uma coisa dessas? É ousadia? É rebeldia? Não. Pode ser que algo mais profundo está acontecendo. E nós temos que conhecer e descobrir o que é exatamente para poder lidar com aquela situação. Kol Anot não quer dizer que é rebeldia, não quer dizer que é fraqueza. Pode ser um sofrimento. Pode ser alguma coisa lá no fundo que está incomodando a criança. E ele demonstra externamente uma rebeldia, uma ofensa. Mas na realidade aquilo lá é um grito de sofrimento. É um grito de desespero por algum motivo que seja. E nós temos que descobrir qual é exatamente esse desespero. E para isso, certamente, nós precisamos de muita sabedoria. Precisamos pedir para Deus nos dar a sabedoria para saber entender a alma de uma pessoa. E é isto que Moshe Rabbeinu está dizendo para Yoshua. Se você vai ser o líder desse povo, você precisa, em primeiro lugar, conseguir saber e entender o choro de cada pessoa para saber o que está por trás desse clamor. Que esta é a única forma de poder endireitar e ajudar e auxiliar as pessoas a consertarem aquilo que eles estão precisando consertar.